havendo o número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 22ª reunião ordinária da sessão legislativa. Peço desculpa a todos os ouvintes pelo atraso, que no regimento interno nós havemos a necessidade de, enquanto os vereadores não chegarem, não ser iniciada a sessão. Então a gente estava aguardando a chegada do vereador Adilson Gonçalves da Silva, o Dil Pitbull, que não chegou na reunião até o momento. Então quero pedir desculpa a todos os ouvintes pelo atraso. Convido o nobre vereador Maurílio Martiello Bidu para que faça a leitura de um texto bíblico.
Salmo 91. O justo confia em Deus. Você que habita ao amparo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diga a Javé: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em ti. Ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora. Ele o cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas você se refugiará.
10 segundos para meditação. Coloco a ata da 21ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovado a referida ata. Coloco a ata da 4ª reunião extraordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovado a referida ata. Coloco a ata da 5ª reunião extraordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a primeira ata. Boa noite a todos os vereadores presentes, a toda a população, todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração. Gostaria de deixar aqui meus pêsames à família da dona Lanira Terra, pelo falecimento do seu Pedro, irmão dela, hoje à tarde. A família da Melissa também, da neta da dona Dirce, do Lanche, e do seu Carlos Fernandes, ao menino Benjamin, que faleceu também. Quero deixar meus sentimentos, em nome da Câmara Municipal de Jataizinho, a todos os familiares. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de hoje. Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria.
Ofício 183-16, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando documentos contábeis referentes ao mês de maio de 2016. Ofício número 003-2016, CPI, de autoria da Comissão Processando de Inquérito, aberto pela portaria número 25-2016, requerendo a prorrogação de prazo por mais 30 dias para a conclusão do trabalho. Passo a palavra ao presidente.
Hoje, na primeira sessão, retornando depois das férias coletivas, quero pedir a todos os vereadores, que nós vamos entrar aí agora no período eleitoral, peço que cada um respeite a opinião do próximo, independente de partido, lado político ou lado que vai defender, que respeite a opinião do outro e que não use o microfone. Que não use o microfone da Câmara para estar fazendo como palanque político, e sim está discutindo a respeito das necessidades do município e das coisas em prol da comunidade. Então peço que conscientize cada um de vocês, que respeite a opinião um do outro e que possamos aqui levar os trabalhos de forma civilizada. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso da palavra e explanarem sobre preposições apresentadas ou assunto do interesse relevante. Ao vereador Maurílio Martiello, que prossiga aos vereadores inscritos para fazer a palavra do dia de hoje.
Vereador Cícero.
Cícero Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração, munícipe que se encontra presente aqui na Casa de Lei. Gostaria de já estar iniciando aí a minha fala, deixando um abraço aí ao meu amigo Paulão Bicheiro, que sempre está nos ouvindo aqui, a minha sogra, que sempre está antenada lá, através da Rádio Nova Geração, ouvindo aqui a fala de cada vereador, a proposta de cada um e o andamento da reunião. E gostaria de estar avisando a população que, durante um período de recesso, aqui na Casa de Lei, mas todos nós vereadores estávamos trabalhando por bem da população, andando nos conjuntos, reivindicando aí junto à prefeitura, melhoria para a nossa cidade. E dizer que, até gostaria de estar adiantando aqui ao presidente, que estava escrito aqui a Creri, Francisca Pedrosa, e eu acho que ela vai chegar um pouquinho mais tarde, presidente, porque ela não vai vir, já avisou que não vai vir. Então, o assunto que ela queria tratar aqui é a respeito ali da Avenida Paraná, no Jardim Maria Júlia, que quando foi recuperado ali o asfalto ali no buraco, havia um quebra-mola de frente à cerâmica do Pedro ali, Germano, e foi tirado aquele quebra-mola, e é de conhecimento de todos que passam ali todo dia, acredito que todos nós passamos ali, todos os vereadores, e sábado retrasado ela me ligou que passou um veículo lá em alta velocidade, andou atropelando ali os animais, os gatos, e ela pediu que todos nós vereadores fizesse aí um ofício. Até gostaria, presidente, se eu enviasse um ofício ao secretário de obra, se todos permitirem, em nome de todos, que façam um quebra-mola ali o mais rápido possível. O vereador Jorge mesmo hoje, acho que hoje ou ontem nós se cruzamos ali, ele viu a velocidade que o pessoal desenvolve ali, né, Jorge? Então eu gostaria, presidente, que o senhor enviasse um ofício, se todos permitirem, eu acredito que todos vão permitir, que assinasse a indicação para que ele tomasse providência ali mais rápido possível, para que não aconteça coisa pior. Então, presidente, essas são minhas palavras e gostaria de deixar aí um abraço a todos.
Vereador Laércio.
Com a palavra, vereador Laércio Quitéria.
Senhor presidente, vereadores, munícipe aqui presente, ouvinte da Nova Geração, meu boa noite. Como já disse o vereador Gordo, estamos voltando aí do recesso e quero dar os parabéns aí aos Reinaldo e ao Tamir, que está fazendo um excelente trabalho aí no sítio, onde já fizeram lá aquela ponte, o vereador Maurílio do Augusto lá, que foi cobrado aqui pelos vereadores, e o Augusto cobrou de todos os vereadores aqui, e agora terminaram já aquela ponte lá, então já mexendo nas estradas lá. E segundo informação do Tamir também, lá no Luiz Gota já está tirando a madeira, já está tirando as vigas, que em breve também já está mexendo naquela ponte também, vereador Jorge, aonde nós estamos cobrando. E somos cobrados. Então, quando nós somos cobrados, nós temos que cobrar de quem toma conta, do prefeito, que pode fazer essas cobranças nossas. Então, quero deixar aqui o parabéns ao Tamir e ao Reinaldo, que estão realmente trabalhando lá na zona rural, né? Estão dando andamento, porque realmente estava parado, trocou a diretoria ali, o secretário ali de obra já melhorou bastante. Espero que não pare só nisso. Viu, vereador Claus? Espero que eles andem em todas as águas aí e vai arrumando o que puder, né? Então, são essas minhas palavras. Vou deixar aqui, né? Tem várias coisas, Maria Júlia, tem os conjuntos, nós temos que cobrar também, a vila, né? Então, os vereadores aqui... Eu estive sábado o dia inteiro andando lá no Tigrinho, Água Branca, Pari, né? A gente vê que está precisando, o vereador Jorge, passar o rolo lá. Até vou conversar com o Tamir amanhã, se der uma chuvinha para passar o rolo. Tem lugar que tem a pedra está solta, não precisa nem pôr pedra. Se chover, é só passar o rolo. E aí me cobraram lá bastante, mas eu disse que ia cobrar do secretário. Então, estou aqui pedindo, né? Eles já estão trabalhando lá certinho. E é isso que o agricultor quer. Nada mais, só fala isso. Nós queremos estrada. Nós queremos estrada para poder transportar a nossa safra. É coisa simples, que eu tenho certeza que vai ser resolvido agora. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Alex. Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, nobres vereadores, a população que está aqui faz presente e a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração. Eu só queria usar minhas palavras para desejar aí boa sorte a todos os vereadores que retornam do período de recesso e que nós possamos ter nesse último semestre do exercício desse ano, que nós possamos ter resultados positivos para a nossa sociedade, que a Câmara possa estar cobrando da mesma forma que foi feito esses 4 anos e que nós possamos encontrar um ponto de equilíbrio que a população tanto anseja. E eu estarei falando depois nas explicações pessoais.
Olá, vereador Jorge. Vereador Jorge dos Santos Pereira, vereador Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, população que se faz presente aqui, boa noite a todos. Toda a população que acompanha a sessão através da Rádio Nova Geração, meu muito boa noite. Quero dizer que é um prazer estar voltando aqui após esse recesso de mais aí de mês que nós tivemos, um pouquinho mais, e feliz por ver que as coisas, mesmo tendo toda a dificuldade que passa aí o nosso país, o município e o nosso estado, eu conversando com o prefeito, com algumas pessoas ligadas à administração, todo mundo sabe que o prefeito Hélio Duque não é candidato à reeleição e ele tem um compromisso de terminar o mandato dele com dignidade. Então a gente vê aí muitas coisas ainda a ser feitas, lógico, e não vai ser resolvido aí nesses pouco mais aí de 5 meses que nós temos aí para terminar o mandato, mas a gente vê que há uma vontade muito grande de fazer com que o pessoal da zona rural tenha suas estradas aí arrumadas, as pontes que nós sofremos no início do ano, no final do ano, com as chuvas que devastaram com as nossas pontes, não só em Jataizinho, mas a nível de região. Tá, hoje Londrina, que é uma cidade de um porte elevado, está tendo uma dificuldade gigantesca, principalmente com o pessoal da zona rural, e Jataizinho não foi diferente. Então há uma cobrança aqui dos vereadores, dos agricultores que vêm nos cobrar, mas eu vejo que existe essa vontade grande para que isso possa vir a ser feito. E também vejo a cidade, e até quero aqui pedir para o Altamir, para o Reinaldo, que possa estar dando uma olhada ali com carinho na cabeceira da ponte da vila. Quero fazer uma indicação verbal, seu presidente, para que eles vejam ali um pouco de massa asfáltica indo no sentido Jataizinho-Vila. Ali existe ali um buraco já há algum tempo e que tem dificultado muito ali o tráfego de carro. O pessoal tem que parar para estar passando ali, porque está numa situação difícil, complicada, mas eu não tenho dúvida que o Tamir, o Reinaldo, vai estar olhando ali com carinho para estar evitando qualquer tipo de transtorno. Então, que eles possam estar atendendo essa reivindicação, não minha, mas do povo que nos para, que cobram a gente. Sábado eu estava ali no estádio municipal assistindo a grande final do Campeonato de Futebol Suíço, onde o Concórdia Clube e o time do Ricardo ali, o Jataizinho Futebol Clube, fez um belíssimo jogo ali, onde o Concórdia foi campeão. E nós chegamos ali e já começou as cobranças. Então, que essas cobranças, que nem precisa da gente conversar, mas aqui através dessa sessão, que possa aí a equipe estar ouvindo e estar tentando sanar essa dificuldade. Quero também fazer um convite para o pessoal que gosta aí de praticar um sinuca. No final de semana agora, vereador Maurílio, todos os vereadores, vai ter um torneio de sinuca ali, no Gaivotas, ali, chegando ali no Pombal. Ali o Adilino convida todos os que gostam de jogar o torneio, o sinuca, que possa estar participando aí desse torneio. E queria também, estava falando aqui com o vereador Clóvis, que a gente, nas andanças nossas, o pessoal fala, mas por que, Jorginho, que só o vereador Gordo que manda abraço? Falei, não, mas a gente manda também. Então, passando aí essa semana na casa do pessoal, conversando, até explicando, porque ninguém sabe ainda como a justiça eleitoral, ela mudou bastante coisa para essa eleição, então as pessoas não sabem ainda, todo mundo era acostumado, quando tinha festa junina, a política já começava, então a política ela foi diminuída o seu tempo, aí em 45 dias pela metade, nós tivemos aí a convenção na sexta-feira, a outra coligação teve a convenção no domingo, então, Jataizinho, nós temos dois pré-candidatos a prefeito. Amanhã tem outros partidos que estarão também fazendo convenção, mas a certeza que nós sabemos que existe aí dois candidatos, dois pré-candidatos a prefeito. Um é o Dirceu Urbano, o outro é o Wilson Fernandes. E nós fizemos aí a nossa convenção aqui na Câmara Municipal. E quero agradecer todos os partidos que tiveram aqui, os presidentes de partidos que participaram desta convenção, tá? Os partidos que estarão acompanhando aí a candidatura, a pré-candidatura do Dirceu, candidatura que vai ser oficializada após o dia 15 de agosto, que daí vai valer o registro. Então quero agradecer todo o pessoal do PPS que tem apoiado essa pré-candidatura, eu que sou um pré-candidato a vereador, o vereador Alex é pré-candidato, o vereador Maurílio é um pré-candidato a vereador, o vereador Clóvis é um pré-candidato a vereador, o vereador Laércio é um pré-candidato a vereador, e o vereador Cícero, que é um pré-candidato a vereador, e o vereador Fábio, presidente da casa, que é pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada aí pelo pré-candidato Dirceu Urbano. O vereador Polaco Serraleiro não vai disputar, e o vereador Adilson também, o popular Gil Pitbull, que não vai participar desse pleito da eleição do ano de 2016. Então eu quero agradecer aí todo o pessoal do PPS, o Paulinho Baturé, o Pastor Davi, o Anderson Oliver, o Rafinha Costellini, o Milton da Vila Pavão, a Josiane Rodrigues, a Ivone Maia Baruto, o Ivan Duarte, o Bruno Barbosa, o Dogle da Zero Grau, o Eduardinho da Taipava, o Igor, pessoas que são filiadas ao PPS, que apoiou nessa convenção essa junção com esses demais partidos. Então, para mim é uma felicidade muito grande saber que sou um pré-candidato junto com diversos vereadores, tá o Bal, que também faz parte aqui do PPS também, que é um pré-candidato aí dessa sigla. Então eu quero agradecer, tá o PRB do vereador Alex, o PSD do vereador Maurílio, o DEM, que é do senhor Almir Montesselli, o PSC, que é presidente, o senhor Dirceu Urbano Pereira, o PR, que é encabeçado aí pelo prefeito municipal Hélio Batista da Silva, o PCdoB, que está aí o seu Alício Maximiano, é o PTB, onde a doutora Terezinha preside esse partido, enfim, todos os partidos do PSDB, do ex-vereador e que foi candidato a prefeito na eleição passada, Diego Furlan, que é assessor jurídico dessa casa. Então, só para a população se inteirar, nós não divulgamos em rede social essa convenção nossa, nem fizemos isso, porque hoje você nem sabe o que pode, o que não pode, né, vereador Alex? Hoje, para você estar publicando, então, eu estou para que a população saiba, tá? Que isso aconteceu na sexta-feira, estou passando isso para toda a população e dizer, desejar aí boa sorte nesse pleito futuro que vem, tá? Que a política, que ela possa ser feita de uma maneira diferente. Eu já ouvi bastante coisa no dia de ontem e no dia de hoje, vereador Laércio. Coisas que eu não consigo entender, porque até esses dias, presidente, as pessoas que tinham um projeto de alavancar uma candidatura, eles começaram a correr atrás de doutor Luiz, de doutora Terezinha, atrás do vereador Fábio, atrás do vereador Laércio, atrás do próprio candidato Dirceu Urbano, atrás do Jorginho, atrás de diversos grupos. E, de repente, esses grupos, eles decidiram partir para um outro caminho. Daí as pessoas começam a falar que essas pessoas que escolheram fazer essa coligação, que eles já não prestam mais. Então, só para vocês prestarem atenção. Se nós, de repente, tivesse escolhido e do outro lado, nós seríamos pessoas bem vistas, pessoas boas. E de repente, todas essas pessoas que hoje estão sendo taxadas de bandido, de político sujo, já estiveram do outro lado também. Então, só para vocês verem como a política, e eu não faço política dessa maneira. Eu acho que cada cidadão, que cada presidente de partido, que cada político, ele tem o direito de escolher aonde ele quer ir. Tem pessoas que vai estar num lugar, mas que na outra eleição estava aqui. Pessoas que estavam lá, que veio para cá. Então isso é a política. Então não é porque as pessoas de repente escolheram um outro lado que essa pessoa vai deixar de ser boa. Nós vivemos num país onde existe a democracia. Mesmo tendo pessoas que não respeitam de maneira nenhuma essa parte que é a democracia que tem no nosso país. Então eu quis fazer esse esboço aqui para a população, para mostrar para a população que de repente não está inteirada do que está acontecendo. Então existe aí dois pré-candidatos a prefeito, nós temos aí mais de 40 pré-candidatos a vereadores em nosso município, e o motivo dessa demora é porque teve mudanças aí eleitoral, e a campanha ela vai ser bem menor, vai ser a metade das outras que nós tivemos. Então era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Também a gente vai estar falando aí na explicação pessoal. E antes de terminar, eu queria mandar um abraço para o ex-vereador Marcinho, que é um pré-candidato também, para o ex-vereador Adir Leite de Lima, que é também um pré-candidato a vereador, pessoas que eu conversei aqui no final da tarde, que pediu para que o seu nome fosse lembrado aqui, pediu para que nós mandássemos aí um abraço para essas pessoas. E vamos estar aqui cobrando, fazendo aqui o nosso papel durante esse pleito eleitoral que está por vir, dentro de alguns dias. E quero parabenizar o presidente da Câmara, que disse que nós aqui, dentro desse tempo, que nós possamos aí tratar das coisas do município, mas é claro que muitas vezes nós vamos estar relembrando algumas coisas, vai estar sendo levantado aqui alguns debates, porque essa é a função aqui do vereador. É claro que algumas pessoas, de repente, desviaram durante o mandato o foco da situação, fizeram coisas aí que não condiz com aquilo que é para ser feito aqui na casa, aqui na Câmara, mas essas pessoas aí, de repente, não conseguiu fazer aquilo que era esperado. Então eu quero dizer que a gente vai estar trabalhando aqui durante esse período e, como eu disse, Jataizinho tem quase 10 mil eleitores. Se você for dividir para 40 pré-candidatos, já dá 250 votos de cada um. Eu, como pré-candidato, não vou conseguir fazer 1.000, 2.000 votos. Então, gente, não precisa de briga, não precisa de guerra. Nós precisamos aí de 300, 350 votos para conseguir, de repente, uma cadeira aqui nessa casa. Então, que possa ser aí um pleito tranquilo, a hora que todo mundo tiver os seus registros aí, porque até o presente momento somos pré-candidato, que possa haver aí um respeito muito grande durante essa campanha. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Clóvis da Silva Cordeiro, Clovinho da Fatoria.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes que se fazem presente. Bom, senhor presidente, eu gostaria até que o senhor mandasse o ofício para o prefeito municipal, que na convenção, na sexta-feira aqui, ele disse a respeito do Maria Júlia que ele teve em Curitiba, e que, pelo que eu entendi na convenção, no discurso dele aqui, que não vai haver a obra do Maria Júlia. Foi o que eu entendi. Então, gente, eu hoje, assim, não estou aqui para, vamos dizer assim, para tampar o sol com a peneira. Então vamos dar a resposta para a população, se vai fazer ou não vai, colocar mais uma placa lá e nem só de placa vive o município. Então não adianta nós ficar enfiando placa, plantando placa para lá e para cá e não fazer a obra. Então, gente, eu gostaria que o senhor, presidente, como presidente da casa, o senhor mandasse o ofício lá, buscando uma resposta de verdade para a gente estar alimentando o pessoal do Maria Júlia ali. Eu acho que, no meu ponto de vista, acho que basta de sofrimento. Até 3, 4 meses aqui, nessa casa era tratado como chuva. Estava chovendo demais, por isso não poderia executar a obra. Só que no discurso que ele fez aqui, eu entendi que não vai ser feito. Então tem duas placas lá falando que tem 120 dias para executar a obra. Entendeu? Então, é para vocês verem como é que as coisas não fecham. Né? Nós colocamos lá a administração colocou duas placas no Maria Júlia falando que tinha 120 dias para executar a obra, aí começou a chover, não dá para fazer por causa da chuva e não sei o quê, e foi passando o mel na cara do povo, vamos dizer assim. E hoje, diz que o governo não pagou. Até já fez uma parte, acho que fez uma partinha de galeria, não sei o que lá, e está lá aquele Deus nos acuda no Maria Júlia. Entenderam? Então eu, gente, falar bem verdade para vocês, sentei aqui faz 3 anos lá vai Pedrinha e sempre vem batendo. Aí não é só eu também, todos os vereadores que vêm questionando Maria Júlia, e nós somos cobrados. Como teve um morador que conversando comigo, falou, o vereador, eu estive lá no gabinete, eu vi licitação, eu vi isso, eu vi... Eu não sei se é verdade, porque eu não fui lá ver a licitação, se tinha licitação da obra ali. Então não adianta, eu não estou aqui para tapar só com a peneira, o troço tem que funcionar. Não vai fazer, é simples, o governo não pagou, o governo não mandou a verba, dá uma resposta para o povo. Entenderam? Manda uma resposta para nós, vereador, que eu questionei com o senhor, presidente, que o senhor me peça um documento isso aqui por escrito, para a hora que o morador me cobrar, eu tenho um documento, está aqui, ó. Não vai ser feito. Por isso, me dá um motivo. Entenderam? Dá um motivo. Infelizmente, eu, até 3, 4 meses atrás, meu discurso era diferente. Eu achava que ia fazer. Antes de chegar essa eleição, que ia passar pelo menos um barro ali naquela... Mas, infelizmente, pelo que eu senti, não vai fazer nada. Entenderam? E queira ou não queira, todos os 9 aqui são cobrados e sabem do que eu estou falando. Todos os 9 sabem do que eu estou falando. Todos são cobrados. Então, eu acho que tem que funcionar. Não vai fazer? Documenta. Ó, está aqui. Não dá para fazer. Não dá para fazer por isso e acabou. Não deu para fazer. Que entre o próximo prefeito e vá correr atrás de novo, ver se o governo paga, se o governo dá o dinheiro e faz, execute a obra. Só não pode, então já, se não vai fazer, vereador, que já manda arrancar aquelas placas de lá. Já tira as placas fora. Tinha uma placa, colocaram mais uma para lá de baixo. Então já manda arrancar as placas, não vai fazer mais a obra, acabou. Essa é a resposta que o povo quer ouvir, não vai fazer. Entenderam? Então, gente, eu até 3 meses atrás, eu achava que fazia. Antes de eleição, agora eu já, pelo que eu entendi, não vai fazer. Só que eu gostaria, por exemplo, que vocês me alimentassem com o documento. Mandasse papel, ó, tá aqui, vereador, não vai fazer por isso. Entenderam? Pra gente pegar esse documento e ler pro povo, ó, gente, aconteceu um imprevisto. É simples. Deu imprevisto, não vai dar pra fazer. Só deu uma resposta. Deu uma resposta pro povo, que é o que eles querem. Aí é obrigado a fazer? Não é que é obrigado. Se não tem condições, é dar uma resposta. Não tem condições, por esse motivo. O motivo é esse. É simples. É só dar a resposta que o povo vai entender. Eu acredito que o povo entenda também. Está vendo a dificuldade, está vendo a correria. Eu acredito que o povo vai entender, só que deu uma resposta concreta para o povo. Quanto à cabeça da ponte lá, vereador, que você falou lá, se não der para passar um asfalto, compra 3, 4 sacos de cimento, vai lá e tampa. Porque aquilo lá virou uma vergonha, aquela cabeça daquela ponte também, viu, presidente? O presidente da Vila Frederico, aquela que ele ficou uma vergonha. Você tem que desviar agora, a ponte é desse tamanhozinho, você sai da ponte, 2 metros cai dentro de uma panela, dentro de um buraco daquele tamanho lá. É uma vergonha, gente. Entendeu? É coisinha simples, básica. Quanto à cabeça dessa ponte lá, ô presidente, enlarguecer a ponte é uma situação. Agora, tampar um buraco na cabeça da ponte é diferente. Não consegue comprar um pouco de piche para tampar aquilo lá, vai lá e joga cimento. Faz uma marcha de areia e cimento e joga lá. E pedra. Vocês estão entendendo, gente? Então, fica, vou dizer assim para vocês, gente, fica aí minha indignação por falta de informação. Entendeu? Pelo que eu entendi, não vai ser feita a obra lá do Maria Júlia, vamos voltar lá de novo. Se não for preciso fazer, presidente, que o senhor dê uma resposta. Peça uma resposta ao executivo. Que ele alimente nós com um documento. Não adianta nós ficar batendo de frente aqui, um fica bravo porque o vereador falou, o outro fica nervoso, não adianta. É dar documento e nós vamos passar para o povo lá e acabou. É obrigado? Não é obrigado a fazer. Se não tem condições, só dá uma resposta e dê um motivo, acabou. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Amanhã estaremos enviando esse ofício ao executivo, pedindo explicações a respeito do Maria Júlia. E juntamente com esse ofício, vamos estar mandando também o convite para a empresa vencedora dessa licitação, para que o responsável possa estar vindo aqui na Câmara, tirar todas as dúvidas, não somente dos vereadores, mas como também de toda a população. É uma obra que todos os vereadores aqui já têm cobrado há vários tempos, e como essa empresa está ali em atraso, para ela participar, ela tinha que estar dentro dos documentos pedidos em edital. E é de direito de nós, vereadores, estar cobrando a empresa que vem prestar serviço, que é pago com os impostos dos nossos moradores, dos nossos munícipes. Então, estaremos enviando também esse convite para o responsável dessa empresa estar presente aqui nessa Casa de Leis. Presidente, passa a palavra ao vereador Maurílio Martiello Bidu.
Pela ordem, presidente, eu gostaria também que Vossa Excelência anexasse nesse pedido em relação à creche também, que os moradores lá ficou tudo contente quando começou a mexer a obra, sumiu todo mundo e hoje você passa na rua, vereador Crosby, os moradores te cobram sobre a creche também. Então, se o vereador me permitisse que anexasse junto com essa indicação, pedindo informação por que também que a creche se encontra lá parada.
Atendido o pedido do vereador Cícero, será enviado ofício executivo também, tratando a respeito da creche, a super creche que era para ser dado início à construção. Passa a palavra ao vereador Maurílio, conhecido como Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, ouvintes da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Aqui, presidente aqui nessa casa aí, o Celso Biolado, Cabeção, Edinho, o Binho, hoje estou vendo aí, assistindo a sessão, acompanhando aí as palavras de cada vereador que já falou aqui, e dizer
que chegou a política.
Chegou a política e chegou a hora do vereador mostrar o que ele fez aqui. E dizer que eu vejo aí, como nós tivemos a nossa convenção, que já foi falado pelo vereador Jorge, a gente vê a outra convenção aí, que esteve domingo, o ex-candidato a prefeito, seu Wilson Fernandes, que quer voltar, mas que a população também não é bobo. Eu sei por que, que o ex-prefeito Vilcinho quer voltar aqui. Você sabe por que, que ele quer voltar aqui? Para ele reformar o ginásio de esporte de novo, que é onde gastou 1,5 milhão ali quase, numa reforma. Que ele quer voltar porque ele quer fazer a iluminação da ponte do Rio Tibagi de novo. Por quê? Gastar mais 150 mil lá, uma rodovia que é uma rodovia federal, que é explorada pelo pedágio, que quer fazer um banheiro na praça, que quer fazer uma ponte lá no Haru, de 47 mil reais, um banheiro na praça de 71 mil, lógico que ele quer voltar. Todas essas obras foram superfaturadas. Sentiu saudade. Ficou 4 anos. Ele não pode dizer que ele ficou fora da administração. Ele saiu da administração agora, em fevereiro. Agora fala que esse prefeito é ruim. Que ele achou que ele saiu. Ele saiu agora. Por que que ele não saiu no começo da administração? E que era o secretário-geral? Porque o secretário-geral, depois do prefeito lá, é o secretário-geral que manda dentro da prefeitura. Mas ficou recebendo o seu salário. Até fevereiro. Foi quando tiraram e colocaram aqui na biblioteca. Então agora ele quer arrumar uma desculpa, dizer que a culpa é do prefeito atual. E eu sempre disse aqui que o prefeito atual era um laranja. Por quê? Porque o prefeito atual está saindo por ruim. E o ex-prefeito quer sair por bonzinho. Para vocês verem como é que é as coisas. Mas, agora o discurso dele... Que agora ele vai trazer a casa popular, que não trouxe em 8 anos. O discurso que agora ele vai trazer a casa. Agora ele vai trazer o emprego que ele não trouxe. Mas ele teve 8 anos. 8 anos. Multiplica por 12 meses. Dá 96 meses. Agora ele está falando que vai trazer a casa popular. Como eu falei aqui, que os nossos municípios vizinhos trouxeram mais de 500 casas. E ele em 8 anos não trouxe uma. Então não vem com esse discurso de querer enganar a nossa população. Porque nós vamos estar aqui falando até dia 31 de dezembro. De 2016. Mas lógico, ele quer voltar para colocar algumas pessoas lá. Como até gostaria que tivesse aqui o vereador Gil, vereador conhecido como Pitbull, para pôr lá, para comprar peça. Aonde desviaram um monte de dinheiro aqui, porque a peça nunca chegou, mas a nota fiscal chegou para a prefeitura pagar. Lógico que ele quer voltar. Sabe por quê? Hoje nós estamos pedindo aqui uma prorrogação de uma CPI aqui, que o vereador, que a gente, eu já estou... Até confundindo aqui, que o vereador não está presente aqui, que ele comprou 2 impressoras aqui, chegou a nota, a Câmara pagou e as impressoras não tinham chegado. Mas depois que eu denunciei, no outro dia vieram entregar as 2 impressoras aqui. E nós estamos levantando. E cada dia aparece uma coisa aqui. Estou com mais de uma aqui, ó. E até acho que falaram para o vereador que hoje ia chegar uma carriola cheia de açúcar aqui e SBP. Porque a nota está aqui, ó. Onde se viu? A nota do Mercado Super Sul. Em fevereiro compraram 70 quilos, 75 quilos de açúcar. E 15 SBP.
E você sabe o que aconteceu? O mais estranho, que já foi pago. Eu vou ter que fazer mais um quadro para colocar a nota ali, ó. E o engraçado que foi pago em fevereiro, e agora semana passada a turma do Super Sul vieram entregar a mercadoria na Câmara, e a Câmara nem sabia que tinha isso. Na administração do presidente aqui, com o diretor, vieram entregar. Ó, nós não vamos dizer, nós não compramos nada. 5 meses depois. Eu até brinquei aqui que eu achei que o vereador Gil Pitbull aqui, ex-presidente da casa, eu achei que ele ia fazer uma fábrica de mel aqui no fundo da Câmara. Porque comprou 75 quilos de açúcar no mês. Tá aqui, vereador Ortiz. A nota tá aqui, ó. E eu tô falando, não tô mentindo não, tá aqui. E gostaria, porque toda sessão agora, quando tem alguma coisa, o vereador não vem. Amanhã, todo mundo viu ele andando na cidade hoje. Amanhã ele aparece com um atestado médico aqui, dizendo que, pá, não ter falta. Porque senão desconta no subsídio. E eu acho que o presidente tem que começar a ver esse atestado aí. Eu queria falar com ele aqui, viu, vereador Cício? Não estou falando nas costas dele, não. 75 quilos de açúcar no mês de fevereiro de 2016. E mais 15 frascos de SBP. Mês de fevereiro que a Câmara estava em recesso, né? Então, não dá para entender. Então, esse é o papel que o vereador tem que fazer. É fiscalizar, como eu fiscalizei. E até acho que não saiu o candidato, sabe por quê? Porque ele tem medo da urna. Porque eu vim aqui e denunciei. E não é a primeira vez que eu denuncio o vereador Gil Pitbull, não. Porque eu já denunciei ele na compra da peça, porque ele era secretário do ex-prefeito Vilsim Fernandes. E não tenho medo. Eu sei que a justiça é lenta. Muita gente fala, ah, mas não vai dar nada. Vai sim. Você pode ter certeza que vai. Porque eu tenho cobrado esse processo aí. Eu tenho ido lá. Mas a gente tem que esperar. Então agora não adianta vir querer jogar a culpa, não. Dizer que ele não sabia, que o prefeito... Não, mentira. Ele sabia sim, ele foi prefeito 8 anos, não trouxe uma casa popular aqui no nosso município, e agora vem com essa conversa aí que agora ele vai trazer a casa. Vai trazer nada. Ele quer enganar o nosso povo. Eu sempre falei aqui, que ele fez o asfalto. Fez sim. Porque o dinheiro veio para fazer o asfalto, que era na época do PT. Até muitas vezes eu falei com o vereador Alex aqui. O Vilsim tem que agradecer o PT, o Paulo Bernardo, a Grace, senadora Grace. Porque eles mandaram o dinheiro a fundo perdido, que o município tinha que fazer o asfalto. Porque se não tivesse aparecido aqui um Paulo Bernardo, e uma Grécia aqui em Jataizinho, esse prefeito Vilsim, ex-prefeito aí, tinha ficado 8 anos no nosso município e não tinha feito nada. Então, agora vem aí com essas conversas que agora ele vai fazer. Ele teve, foi 8 anos e não fez nada. Como eu falei, comprou os maquinários e deixou para o prefeito atual pagar. Porque a dívida era aquele financiamento que de 4 em 5 anos que começa a pagar. E aí quer sair por bom. E que agora, até esses dias, o lado do prefeito atual era um lado bom. Mas que o prefeito atual resolveu não sair mais candidato e resolveu não dá o apoio para ele, o prefeito atual agora não presta mais. Que culpado de Jataizinho estar hoje nessa situação é o prefeito atual. E ele que ficou 8 anos, ele não tem culpa? E que falou que ia ajudar o prefeito atual, administrar o município de Jataizinho, e que ficou ali quase 4 anos junto com o prefeito, e não deu uma mão para o prefeito? Então, quem que é o culpado? Ele acompanhou a administração, na verdade, 12 anos. E ele teve 12 anos para ajudar o prefeito. Inclusive, esses outros 4 anos, ele tinha por obrigação de ajudar. Porque ele já era prefeito, ficou 8 anos, tinha experiência. E esse um, que não tinha, foi iludido. Então, eu tenho certeza de uma coisa. Vou descarar esse ex-prefeito aí. Porque agora o discurso dele é que ele vai trazer as casas pro povo. Vai nada. Vai trazer o emprego. Vai trazer a segurança. Vai trazer a educação. A saúde. Vai nada. Ele quer é reformar o ginásio de esporte de novo. Reformar a ponte. Que ali, ele gosta muito de licitação. Ele gosta de comprar pula-pula, gosta de comprar o trator de esteira, que já foi tudo para leilão também, que foi vendido, o que ele comprou. É isso que ele quer. Então, meu caro presidente, já, como o vereador Laércio disse aqui, a gente foi cobrado aí por alguns moradores ali na Água do Pari, sobre a saída lá da água, da ponte, já foi resolvido, então já começou a melhorar. E esperamos, Laércio, que não seja só lá não, porque a cobrança hoje está na zona rural inteira. E que realmente essas pessoas que assumiram novamente aí no lugar do secretário de obras, que realmente faça o que está sendo pedido aqui através de vereador, através do povo da zona rural, que atenda. Porque eu sempre falei aqui que a administração, que o prefeito tem que colocar aquelas pessoas certas. Pessoas com capacidade, com responsabilidade. Porque a coisa mais triste do mundo é um vereador ter que chegar aqui e pedir para ter que fazer um quebra-mola, ter que ir para limpar uma praça. Porque isso aí faz parte do secretariado. O secretariado que foi escolhido pela administração, ele tem que ter a responsabilidade. Porque o vereador, ele tem que fazer o papel de chegar aqui, conferir empenho, conferir balancete, conferir o que está sendo feito com o dinheiro da população. Falar que o vereador vai chegar aqui e vai fazer uma obra, estão mentindo. Que o vereador não faz obra. Falar que o vereador vai fazer um projeto aqui para construir uma quadra lá na Vila Frederico, lá em 2012, que compraram um terreno aqui, que compraram um terreno e que mandaram um projeto aqui e puseram uma quadra lá em 2012, que lá ia ser uma quadra de esporte para o povo da vila. Já faz mais, vai fazer 4 anos e meio, foi comprado o terreno, superfaturado, e a quadra até agora não saiu, está lá o terreno no mato. Como mentiram aqui também, compraram um terreno aí de outras pessoas que estão junto para construir a clínica da mulher, que teve um cidadão que comprou tudo o terreno lá na época por 130 mil reais. E aí venderam 1.000 metros para a prefeitura por 80 mil reais. O terreno que venderam para construir a clínica da mulher quase pagou o terreno inteiro. E está junto. Está junto. O cidadão anda junto aí. Então essa é a saudade que o povo tem. Essa é a saudade que o ex-prefeito quer voltar. Para comprar mais terreno. Para superfaturar e a obra não sair. Obrigado, presidente, pelo espaço.
Mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui, ouvindo ao discurso de cada vereador. A população tem cobrado cada um de nós por onde passamos. E nós ouvimos também aí várias cobranças em cima do Executivo Municipal, até várias vezes pelo fato de estar no período eleitoral, como já foi falado aqui, que o prefeito hoje está sendo aí criticado, essas coisas. Igual o vereador já falaram que o ex-prefeito teve por 8 anos ali. E nós, 9 vereadores aqui, nós sabemos o que o atual prefeito tem passado. Não somente a prefeitura de Jataizinho, mas todas as prefeituras do estado do Paraná e do nosso Brasil. Quando do município de fora tem alguma coisa bonita e de Jataizinho não tem, todo mundo usa o modelo da cidade de fora. Mas quando tem alguma coisa ruim, ninguém fala. O nosso prefeito atual aí teve a caída do FPM dele, mas mesmo assim ele ainda mantém o posto de saúde aberto, ele ainda mantém o atendimento no hospital. E nós pegamos aí um município vizinho, município de Londrina, onde a arrecadação não é nem milhões, a arrecadação é bilhões. E mesmo assim o prefeito teve que tomar várias medidas. Uma delas foi fechar o posto de saúde, foi mandar cargos comissionados embora, foi dispensar empresas terceirizadas, vários postos de saúde dos conjuntos não estão atendendo durante o dia todo para cortar a hora dos funcionários. E nós não podemos esquecer também, gente, que nós vereadores aqui, nós aprovamos o reajuste do professor, que há muito tempo eles não haviam tido. Uma coisa que desde a época da doutora Terezinha, que foi o Vale Alimentação, o prefeito atual se dispôs, falou que ia fazer e fez. Então, gente, eu acho que está aí o prefeito atual. Nós temos que tirar o chapéu para ele, que qualquer outra pessoa que estivesse no poder, no lugar dele, jamais abriria mão, porque todo mundo que senta naquele cargo ali quer sentar e quer ficar. Então eu acho que cada um de nós, cada servidor, sabe melhor do que nós, vereadores aqui. Inclusive hoje nós temos aqui um servidor do nosso município, que é o vereador Cícero, que sabe quando foi o reajuste que os professores tiveram, sabe quando que foi eles tiveram o vale alimentação deles, o qual nós sabemos também, e o qual o próprio vereador Maurílio aqui disse a respeito do asfalto. É uma coisa bonita, é uma coisa que a gente se vê. Mas será que alguém viu o que está por baixo desse asfalto? Porque aqui no nosso município, qualquer chuva que dá, os bueiros enchem d'água, o qual as famílias não sabem o que fazer do fedor, do mau cheiro que sobe dentro desses bueiros. Vocês sabem por quê? Porque debaixo do asfalto, debaixo, ao lado do bueiro, é 2, 3 tubos de manilha que tem. Infelizmente, hoje, nós não temos o asfalto do Maria Júlia. Mas graças a Deus, ali tem quase 100% da rede fluvial, da rede de esgoto feita. Então, gente, vamos olhar, vamos ver, porque nem sempre tem como agradar a todos. Infelizmente, hoje, o prefeito que já foi o menino dos olhos, que já foi um menino lindo, hoje é o filho feio. Infelizmente, é o filho feio, que na eleição é assim. Se você está de um lado, você é bom, você é bonito, você é honesto. Se você não está, você é ladrão, você é bandido, você é desonesto. Então, o nosso município, a nossa população, está ciente disso. Está ciente no discurso de cada vereador, do discurso de cada pré-candidato que se lançou a vereador, vai estar ouvindo o discurso de cada pré-candidato. Só que o mais importante, não tenho aqui nenhum alvará, nenhuma declaração para estar defendendo o prefeito. Estou defendendo o que nós, 9 vereadores aqui, sabemos que tem acontecido na administração. Estou defendendo o que nós sabemos, que nós aprovamos aqui dentro dessa casa. Porque é que todo mês vem o balanço do prefeito para cá. Se cada vereador tem um interesse,
pode chegar ali e pegar, ver onde foi gasto o nosso dinheiro. Cada vereador, ou como cada munícipe, hoje nós estamos tentando fazer um trabalho transparente. Infelizmente, onde com brigas, com confusões, essa Câmara ficou manchada. Inclusive, foram falados que por várias vezes, aí por vários munícipes, que essa é a pior Câmara de todos os tempos. Mas graças a Deus, com o pouco tempo que eu tenho aqui, quero até aproveitar e agradecer a todos os vereadores que aqui estão. Ao vereador Maurílio, ao vereador Alex, ao vereador Jorge, ao vereador Laércio, que tem mais experiência, que tem mais anos de mandato, que tem me ajudado. Ao vereador Cício, ao vereador Polaco e ao vereador Clóvis, que estão aqui no primeiro mandato, mas que ao todo momento tem me dado apoio, tem me dado força para a gente poder estar fazendo um trabalho. Onde, graças a Deus, nesse pequeno tempo que estou como presidente, nós não tivemos divergência. Tivemos algumas discussões a respeito de alguns projetos, algumas discussões por cada um ter o seu ponto de vista, mas em momento algum essa casa deixou de atender a população. Em momento algum essa casa deixou de esclarecer tudo o que tem acontecido. Da mesma forma que nós vamos estar passando para a população. E outra coisa, não estou sendo demagogo, não vou estar fazendo nada eleitoral, porque o Hélio Duque não é mais candidato a prefeito. Hélio Duque foi, igual eu disse, foi muito homem, o qual quero dar o parabéns para ele, e tenho certeza que, ao contrário do que muitos estão falando por aí, o prefeito Hélio Duque vai sair de cabeça erguida, e vai sair de cabeça erguida, podendo falar para o resto da vida dele, podendo falar para os filhos e podendo falar para os netos dele, que hoje ele lutou pros professores, que é o que educa o nosso país, que educa os nossos filhos, ele lutou para dar um salário digno para os nossos professores. Que ele lutou para dar o vale alimentação dos nossos funcionários que sempre cobraram. E tenho certeza que se o nosso FPM pudesse ser maior, se ele tivesse pego arrecadação boa, igual teve nos anos passados, eu tenho certeza que Jataizinho hoje estaria ótimo. Porque graças a Deus, nós podemos não ter feito o que a população necessitou, mas fizemos o possível para dar aos nossos funcionários um pouco do que eles merecem, valorizar. Porque quem leva o nosso município para frente não somos nós, vereadores, é nossos funcionários públicos, que acordam pela manhã, faz a limpeza da nossa cidade, que estão trabalhando dentro do hospital, que estão trabalhando dentro do posto de saúde. Então, aqui, em nome de todos os vereadores, quero deixar o meu respeito a cada funcionário e quero deixar o meu, a minha admiração pelo que o prefeito Hélio Duque fez por esses funcionários. Porque nós sabemos o que ele tem passado. Nós sabemos o que ele tem passado com a arrecadação do município. E outra coisa, muito da população não sabe. Vou falar para vocês. Ele pagou esse mês o salário de todos os funcionários concursados em dia. E abriu mão do salário dele, da vice-prefeita Miriam Tarosso, que também não recebeu o seu salário até o momento, e de todos os cargos comissionados. Por quê? Ele abriu mão desses valores para fazer a folha de pagamento de todos os que são concursados. Então está aqui a minha admiração, o meu respeito pelo prefeito Hélio Duque. Porque enquanto muitos falam por aí que ele não fez a folha de pagamento, eu admiro mais uma vez pela honestidade, porque eu tenho certeza, se fosse qualquer outro, não teria deixado de receber o pagamento dele. E o prefeito deixou de receber o seu pagamento, conversou com a vice-prefeita Miriam Aparecida Tarosso, que também entrou em um acordo com ele e abriu mão do pagamento para fazer o pagamento dos funcionários municipais. Então está aqui o meu respeito e a Câmara está aberta para toda a população vir aqui e pegar todos os gastos que foram feitos e que estão sendo feitos. E quero mais uma vez deixar a minha admiração, o meu respeito por cada servidor público que tem levado o nosso município. Mesmo com todas as dificuldades que vem passando, eles estão levando com dignidade e com todo respeito. Quero convidar agora o senhor presidente de bairro da Vila Frederico, que se inscreveu nessa casa de hoje, Celso Aparecido Biolada, que vai estar falando a respeito ali do conjunto da Vila Frederico.
Alô.
Boa noite, senhor presidente. Vereadores, munícipe presente, eu fico feliz. É bonito ver as palavras, nobres pares. Senhor presidente, é muito bonito. Eu acompanho essa casa aqui, em toda gestão, toda segunda-feira, eu estou aqui na reunião. Pai Pinicambio. E é bonito isso aí. Por quê? Vocês cobram. Leva o conhecimento do povo. E eu fico pensando. Eu fico pensando numa coisa assim, ó. Pegando carona com o Maurino Marcello, o Bidu. Tem razão, presidente, de não fazer a reforma da Ponta da Vila Frederico, colega minha da Ponta da Vila Frederico. No qual vem cobrando há tanto tempo. Lutando e cobrando e falando. E eu quero deixar bem claro. Eu não sou candidato a vereador. Por quê? Porque eu peguei um partido que eu não alcanço. E eu não ganho, vereador. Então, hoje eu andando na Vila Frederico, o povo falou, pô, Belada, fala ali na câmara da Vila, pra nós ali. Eu falei, vou falar, eu sou presidente da Vila, vou falar. E vou continuar ali falando. Pegando carona ali com o vereador Maurício Marcello. Ele não faz mesmo alargamento da Ponta da Vila. Rapaz, tacho, coitado do prefeito, não faz. Ele fez 2012 lá em cima, lá, outra grandona lá. Ele fez, mas a Vila Frederico, eu não sei por quê. Ele gastou 1.300.000. Ele gastou 1.300.000 na ponte no ginásio ponte. Mas ele não faz mesmo. Rapou o tacho. Quebrou. Então como é que vai fazer? Não tem jeito. Uma vergonha isso aí, ó. Eu parabenizo o senhor, o vereador Maurício Marcello. Bidu, se eu lembrar essas palavras pra mim, eu não sabia disso. Aí, eu também, ó, olha pra vocês verem, na gestão dele eu subi no muro, gestão do Wilson, 2012, eu subi no muro, porque ele prometeu pra nós ali na Vila Frederico que ia fazer a quadra, ia fazer nossa quadra, comprou o terreno lá, super faturado, e eu vou fazer a quadra pra vocês na Vila Frederico. Fez, Leonardo Martelo? Fez? Fez, Vitor? Não fez? Então por quê? Porque ele gastou um dinheirão lá no banheiro, ó, lembrei agora. Um banheiro lá da quadra, lá super faturado. Aí não faz nessa quadra da Vila Frederico também. Isso é uma vergonha. E agora quer voltar? O Biolada está na Vila. Eu não sou candidato, não. Eu sou simplesmente o presidente do bairro. Eleito, tem mais 2 anos de mandar, e vão ter que me engolir. Por quê? O povo da Vila ali, eles gostam de mim. E se eu candidato de novo, vou ganhar o presidente do bairro. De novo, vai ter 2 anos de mandar ainda. E vou apoiar um candidato na Vila. Vou pôr um candidato na Vila. O povo me perguntou pra mim qual é o seu candidato, Belado. Vai andar comigo ali, ó, na Vila Frederico. De cabeça erguida. De cabeça erguida, por quê? Porque o Belado tá ali, ó. Não sou candidato, não. Entendeu? Sou simplesmente presidente do bairro. Aí o meu vereador, que vai estar aqui nessa casa, eu, Deus achar que merece, eu vou cobrar dele. Como sempre cobrei. E tenho certeza que ele tá olhando por nós ali na Vila. É só uma enchente. É quebra-mola ali, que eu sempre falei. Até parabenizo o vereador Cobra, você também falou comigo lá no quebra-mola ali do Vicente Monteiro. Até hoje. Então, né, eu fico triste as coisas aí. Mas eu não castigo o prefeito El Duque, não. Por quê? Porque rapou o tacho. Não sobra, não, mas não sobra. Não sobra. Uma coisa quando pega uma carona, eu sempre aprendo comigo. Passarinho pega carona com aquele morcego e um cabeça para baixo. Por quê? Porque, coitado, sofreu. Sofreu na unha desse morcego. Sofreu. Oh, dorme de cabeça para baixo, né, o cabeção? Não. Então eu quero deixar bem claro. Quero deixar bem claro que eu não sou candidato, presidente da vila, vou apoiar um candidato a vereador, vai estar ali, consegue fazer uma reuniãozinha na minha casa, vou levar o meu candidato, o candidato meu, vou estar junto comigo lá e vou mostrar o que é certo e o que é errado, né? Para me ajudar ele na Vila Federico ali durante esse mandato e continuando pedindo apoio de vocês aí nesse resto de final de mandato. Do mais, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o espaço cedido aí.
Agradecer as palavras do presidente de bairro, Celso Aparecido Bialado. Lembrando que cada presidente de bairro, cada presidente de alguma instituição, pode estar se inscrevendo aqui nessa casa para estar fazendo as suas reivindicações diante do regimento interno que nós temos, que dá essa autonomia para qualquer, como o presidente da SEJA, presidente de bairro, que possa estar vendo reivindicação para o seu bairro ou para alguma coisa do, seu, do nosso município. Passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje. Coloco em discussão o ofício 003 de 2016 da Comissão Processante Parlamentar de Inquérito, considerando que o prazo para o encerramento dos trabalhos desta CPI se encerra no próximo dia 5, requeiro nos termos regimentais a prorrogação de prazo por mais de 30 dias para a conclusão dos trabalhos. Maurílio Martielli.
Bom, presidente, meus caros pares, eu estou solicitando esse prazo mais 30 dias, porque a gente pediu vários ofícios aí, e alguns ainda não foi respondido sobre essas duas impressoras que foi comprada aqui pela Câmara. E inclusive, além dessa empresa que ganhou a licitação, que forneceu as impressoras, a gente está pedindo a documentação, algumas informações das que participaram também. E parece que foi um negócio montado. Parece que foi um negócio montado como eles faziam há mais de 4 anos atrás, vereador Jorge. Porque quando eu comecei a falar aqui de uma licitação que compraram uma tal de pula-pula, a mesma máquina que preencheu os papéis da licitação da empresa que ganhou, parece que era a mesma máquina que preenchia o papel das outras que participaram da licitação. Mesma letra. E parece que o nosso ex-presidente da Câmara, que o vereador Gil Pitbull, aprendeu isso. Sabe, é cada coisa que está tendo ali que está difícil de entender. E a gente está solicitando mais informações. Inclusive, nós vamos pedir para ouvir a ex-jurídica da Câmara, que era a jurídica do presidente, que depois se tornou diretora da Câmara. Vamos pedir para ouvir o ex-presidente da Câmara aqui, que é vereador Gil Pitbull. Estão marcando uma data aí para ele ser ouvido. E eu quero ver a explicação. Então, presidente, gostaria de dizer aos meus nobres pares que votasse nessa prorrogação de prazo aí por mais 30 dias. Que eu tenho certeza que daqui 30 dias eu acho que dá para terminar. Não estou dizendo aqui que nós vamos terminar dentro do prazo. Talvez terminamos até antes, porque a coisa está bem andada. E não sei se até terminar aqui, a hora que terminar aqui, se nós também não temos que pedia a cassação do vereador novamente. Aqui, nessa casa. Então, gostaria, já desde já, pedir a meus nobres pares que votasse favorável a esse pedido de prorrogação. Obrigado, presidente.
Quero, só para a população se conscientizar de tudo que está acontecendo, esse trabalho que está sendo feito juntamente com a contabilidade, com o contador da casa, que é concursado, com a assessoria jurídica, que também é concursado, e esse prazo, até o vereador Maurílio tinha conversado comigo durante a tarde, é de direito dele pedir, e até poderia ter dado esse prazo diretamente para ele. Aí ele me explicou que foi sobre o fato dessa nova nota do mercado ter aparecido, que na realidade essa nota do mercado pegou todo mundo de surpresa, que no momento que foi ser feita a entrega aqui nessa casa, o meu diretor até me ligou no momento, ah, vieram fazer umas entregas aqui, eu não estou sabendo, falei, não, mas eu não fiz compra alguma. Então, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, pelo fato da nota ser do dia 11/2/2016, e hoje a gente já está aí no mês de agosto. Então, como entre ali o vereador já disse a respeito do SBP, já disse a respeito do açúcar, tem aqui também álcool, avental, e na verdade tem alguns avental aqui que nós não temos nem funcionário na Câmara, há muito tempo. E foi feito aqui um pedido de 10 avental, e nós não sabemos a necessidade, porque nós não temos cozinheira, nós não tínhamos no tempo dele. Hoje, todo mundo, vocês que estão aqui, que sempre visitam a Câmara, todos os vereadores que aqui estão, vereador Jorge, vereador Gordo, podem perceber que hoje, durante o dia, tinha uma senhora aqui fazendo a limpeza. Mas essa senhora que vem fazer a limpeza aqui, cada vereador está contribuindo com um pouco do seu bolso, cada um tem passado para a moça vir aqui para ser feita a limpeza, porque nós não temos cargo concursado. E nós não podemos fazer esse pagamento para uma pessoa sem seu concurso. Então, para manter aqui limpo, cada vereador tem contribuído, tem ajudado, e vocês podem ver aqui, a Câmara é de vocês, a Câmara não é nossa. Então, vocês podem ver que hoje está sempre limpinha, e podem vir aqui analisar toda a documentação, podem pedir todas as notas, até inclusive hoje, nós temos a água, temos tudo aqui no início, todos os vereadores que ajudaram, contribuíram para ser comprado essa água, e hoje a gente até deixa aqui expostas na mesa para o lado de fora, todas as despesas nossas do mês, para que não haja algum vereador ou até algum munícipe que na maldade saia falando que está tendo algum gasto, porque nesse momento é um período eleitoral, não tem como a gente ir de casa em casa desmentindo. Então, está tudo aqui, como até o próprio vereador Maurílio colocou no painel ali, as coisas de gasto, e a minha está à disposição na casa para quem quiser ver, e ele me pediu, por causa dessa nota, que fosse feito aí mais um prazo para analisar, para ver isso. E eu, como eu disse, desde o primeiro dia que eu assumi como presidente, eu falei que eu não ia fazer nada sozinho, que nós fomos eleitos para atender a população, e na minha opinião, nós nove temos o mesmo direito e temos o mesmo poder. Não é porque eu sou presidente que eu vou passar por cima deles e jamais vou agir com desrespeito. Então, tudo que for colocado, eu vou estar colocando, tudo que for protocolado, eu vou estar colocando em votação, para nós poder estar discutindo junto e ver o melhor que for aceito por todos. Com a palavra, vereador Jorge dos Santos Pereira. Jorginho.
Também quero estar discutindo essa situação que o vereador Maurílio colocou, de estar prorrogando essa situação que envolve aí o nome do ex-presidente da casa, Adilson Gonçalves da Silva. Dizer para o ouvinte que está em casa, ouvindo aqui a nossa sessão, só para vocês entender que no meio público a compra funciona da seguinte maneira. Primeiro, você faz as cotações de preço, a empresa vencedora, ela entrega o bem que a coisa pública
precisa, e depois de 15 dias ou mais dias, a empresa vem e recebe pelo aquele bem que ela ganhou e vendeu para a Câmara. Então aqui é diferente. Eu não sei como que o vereador Maurílio descobriu. O vereador sempre, desde os primeiros mandatos, sempre ele olha, empenha essas coisas, e o vereador descobriu que tinha ali aquele valor diferente, esse gasto diferente, e o vereador foi questionar a contabilidade e pediu para que a contabilidade mostrasse esse bem que a Câmara tinha adquirido, que era essas impressoras. Moral da história: já tinha recebido, já fazia uns 60 dias a empresa, e esse bem, essas impressoras, não estava na Câmara. Foi onde o vereador chegou, fez um desafio, mandou para a sessão por alguns minutos e deu esse prazo para que o diretor da Câmara e o ex-presidente comparecesse com as impressoras aqui no plenário, para que isso aí fosse legitimado. Então, gente, olha para vocês ver, uma pessoa que veio aqui, que tentou ferrar com a vida de um monte de gente, que pregou tanta coisa nojenta aqui dentro dessa casa, falava só em transparência, dava entrevista que eu sou transparente, que comigo é a transparência, e daí você vê uma pouca vergonha desse tamanho. E se o vereador Maurílio não tivesse levantado essa situação, eu duvido se aqui tinha impressora. Jamais. E daí, para piorar a situação, e isso tem que ser visto, e meio que junto com essa situação, faz uma compra no SuperSul, no 11/2/2016, e essa compra, 4 meses depois, o SuperSul...
Vereador Jorge, permite uma parte.
Pode, vereador.
Veja bem, eu até... Através do pedido de prorrogação, a gente vem pedindo aqui, foi até onde eu citei o que apareceu mais uma nota. Na verdade, essa nota era até difícil. Por quê? Como se trata de material e tal, de repente, a gente só pegou isso aqui, por quê? Porque vieram entregar a mercadoria.
Senão a gente nunca ia saber.
Agora, o que eu achei mais estranho, meus caros vereadores, que a gente, vocês se depararam aqui, nessa Câmara aqui, que não tinha, que o presidente cortou a garrafa de café aqui, que existia, e como tem hoje aqui a garrafa de café, cortou a água, e de repente, em um mês, me compra 75 quilos de açúcar cristal. Então, é isso que me deixou mais pensativo.
Eu quero só para concluir, essa situação eu não entendo, e o vereador Maurílio acabou colocando agora. Gente, tem coisa que não tem explicação. Se aqui não tem suco, se aqui não tem água, se aqui não tem café, por que ter açúcar? E 15 pacotes de açúcar em um mês. Então, uma coisa estranha, 250 pilhas. Meu, vamos pegar as pilhas, aonde que nós vamos colocar aqui na Câmara 250 pilhas? Avental, se aqui não tem restaurante, se aqui não tem refeitório. Ô gente, é vergonhoso essas coisas. E aonde que está a tal da transparência? Não, até o negócio aí, o veneno está o Zika vírus aí, essa onda de matar o bichinho, isso aí tem explicação. Isso aí tem explicação. Agora, meu, é vergonhoso. E a pessoa sair falando que um é ladrão, que o outro é mais ladrão, que o outro é mais ladrão do que o outro. E de repente, fica aqui e menos de um ano, comete um monte de atrocidade, um monte de lambança, e hoje não tem coragem nem de vir na sessão. Tem vergonha. Mas se tivesse vergonha de verdade na cara, vinha aqui e fazia uma carta de renúncia.
Porque todo mundo sabe que está fugindo desses pau. Então, se tivesse vergonha na cara de verdade, vinha aqui e renunciaria o seu mandato. Então, que essa comissão possa estar analisando isso, não analisando só para fazer uma politicagem, não. Tem que analisar, porque os fatos estão aqui. É tudo coisa real. Como que vai explicar um cidadão que foi presidente da Câmara que ele fez uma compra no 11/2 e 4 meses depois essas coisas vêm aqui para a Câmara? O porto de Paranaguá não estava fechado. Se tivesse fechado, o açúcar veio de fora e o porto está lá travado. Mas não. Então, gente, é uma pouca vergonha. E vem aqui pregar moralismo. Sai na rua querendo humilhar as pessoas. Querendo falar que as pessoas roubaram. E hoje, vereador Laércio, essa é a preocupação da população. O pessoal tem medo que esse cidadão, de novo, ele se torne o comprador de tudo do município. Olha a preocupação do povo. O povo tem medo que, de repente, de novo, o mesmo cidadão, ele vai comprar tudo no município de novo. É um medo que o povo tem. Porque essa conversa aqui, ela esparramou, ela se alastrou na cidade. Qualquer lugar que você chega, o pessoal vem tirar onda. E a Câmara está tão manchada, tão complicada está a situação da Câmara, que o pessoal pergunta ao Jorginho, mas o fulano lá, ele vai fazer mel? Ele vai fabricar mel na Câmara? Então, gente, é vergonhoso essas coisas. É uma coisa vergonhosa isso aí. Então, que isso aí possa ser levantado, ser discutido aqui, num plenário, para ver qual que é a decisão que nós vamos tomar. Alguém tem que chegar aqui, tem que dar uma explicação, por que que após 4 meses veio esse material para cá? É isso que a pessoa tem que fazer, 4 ou 5 meses. E essa situação das impressoras, nós temos que levantar também. Por como que pode? Aqui no meio público, você paga e depois de 60 dias que vem aqui o equipamento para a Câmara? Não existe isso na coisa pública. Então é coisa para ser analisada, avaliado aqui por esse plenário e pela comissão que já está aí montada para estar analisando, e nós já pedimos essa prorrogação, porque nós tivemos aí o recesso normal que todo meio do ano tem, para que nós possamos aí tomar providência com relação a essas coisas que temos que resolver logo. Era isso que eu tinha para falar nessa situação da prorrogação, dessa situação que se encontra aqui na casa.
Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, o contrário se manifesta. Aprovado por 8-0. Considerando o pedido de prazo, então esse prazo está sendo estendido para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Passamos então para o período da explicação pessoal.
Presidente, pela ordem, eu gostaria de estar pedindo aí, se há um bom senso de todos os vereadores, para que seja suspensa aí explicações pessoais, para que a gente possa estar ali fazendo a nossa última homenagem ali ao pequeno Benjamin, que faleceu hoje nessa tarde aqui, que é filho da Melissa e do XD, que é conhecido de todos nós aqui, que se há do bom senso de todos os vereadores, e gostaria que registrasse em ata. Tá?
Quero aproveitar o pedido do vereador Gordo, deixar meus sentimentos à família, e deixar os sentimentos à família da dona Lanira Terra também, pelo falecimento do seu irmão Pedro. Visando o pedido do vereador Cícero, coloco em votação para os vereadores se concordam que hoje seja feita essa pequena homenagem e possa-se aí fazer esse pedido seja aceito para que nós terminamos a reunião e que dê 1 minuto de silêncio para que possamos sair daqui e que Deus acompanhe a cada um. Então peço, cada vereador que concorde se manifeste e o contrário.
Eu acho que o presidente pode colocar em plenário já, E eu acho que o presidente colocou em plenário, ele não precisa ser pessoal.
Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Em nome da Câmara de Vereadores, todos os vereadores, deixamos aí as nossas condolências às famílias e quero convidar a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 8 de agosto, na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana.